agora está ouvindo o Mimi Mídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias.
Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes.
Aqui é a Clara Matheus, doutora em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando adaptação e relações entre literatura e outras mídias.
E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto.
É bom ter você aqui no Mimi Mídias! E aí, Léo, tá tudo certo por aí?
Tudo certo, mas extremamente cansado. Cheguei ontem em São Paulo, vou ficar um mês aqui, gostosinho. Enfim, né, coisas da vida aí, várias direções. E aí, se minha voz estiver um pouquinho, assim, mais cansadinha, é por causa disso, gente. Mas estou bem, estou bem.
É a sua nova vida de cabeça de design, né?
Nossa senhora, gente, assim, não sei se eu recomendo, não. É bom, é interessante, mas, ó, é um trabalho, viu?
É que o Léo foi promovido, se vocês perderam os últimos episódios. Inclusive, tem que regravar a intro aí, né?
Tem que regravar
quando você
um
tiver
pouco.
Tempo.
É, ainda é, a intro é uma... É líder de design, tecnologia e produtos digitais. Ainda é uma verdade, só que é incompleto.
É, incompleto. Agora é mais ainda.
É isso aí.
Então, gente, antes da gente entrar na pauta de hoje, queria contar pra vocês sobre o episódio exclusivo que a gente lançou essa semana, né? O assunto do nosso último exclusivo foi design hostil, né? O design que não é feito exatamente pensando na melhor experiência possível pro usuário, mas é um design que ativamente agride a pessoa usuária, né? E por incrível que pareça, tem muito design hostil nas nossas cidades, no nosso cotidiano. E aí, nesse exclusivo, a gente identifica, né, Léo, algumas categorias, uhum. A gente conversa sobre isso. E se você quiser ouvir mais sobre o assunto, você pode acessar o episódio agora, tanto no catarse.me/mimimídias ou no orelo.cc/mimimídias. E me conta, Léo, o que você trouxe pra gente conversar hoje?
Então, Clara, você viu que o Twitter está ameaçando ser fechado aqui no Brasil? Está ameaçando fechar as portas.
Pois é, eu vi isso. Mas sabe que foi por alto, assim? Que eu não entrei muito, assim, nesse rolo. Não me informei demais sobre isso. Eu vi que sei que é Xandão.
O Xandão.
Sei que é Elon Musk, mas assim,
é
por alto.
Tá, eu vou dar o meu contexto, assim, vai ser muito breve, tá? Mas eu vou falar um pouco do cenário de hoje, especificamente, que é da gravação do podcast, que tá sendo na terça-feira da mesma semana da publicação. Mas que esse cenário, ele tá muito vivo, então... Então, pode acontecer muita coisa até quinta-feira, quando está sendo publicado. Mas, basicamente, a ideia do caso aqui do Twitter é isso. É sobre essa coisa do Elon Musk com Alexandre Moraes. O que acontece é que a lei brasileira determinou que certas contas que disseminam desinformação tenham o seu acesso bloqueado lá no Twitter. E o Elon Musk, como teimoso que é, tem insistido em manter essas contas abertas, como tem feito em outros lugares, não só aqui no Brasil. A ameaça de fechar as portas, no caso, que eu vi, tá? Ela é do próprio Elon Musk, que fala que vai manter os perfis acessíveis com a multa de R$100 mil por perfil por dia, que é o que o governo brasileiro tá aplicando, e que por isso que ele deve perder a sustentabilidade financeira da operação do Twitter no Brasil e que por essa razão ele seria obrigado a fechar as portas por aqui. Eu até cheguei a ver em alguns perfis de fofoca, também o pessoal comentando de ter alguma determinação possível para o bloqueio do Twitter como um todo pelo governo brasileiro. Mas nenhum portal sério que eu busquei comentou diretamente dessa mesma ideia. Normalmente o que coloca são os tweets do Elon Musk comentando sobre esse caso, a multa estabelecida e as observações das figuras públicas sobre o que eles pensam disso. Dentre as contas que voltaram a ser exibidas, segundo ali o Aos Fatos, estão o Monark, o Rodrigo Constantino e o Alan dos Santos, né? Todas em enfrentamento aí às determinações legais no Brasil, que vai dar multa lá no final das contas. O que você acha dessa bagunça, Clara? Bonito, né?
Eu não diria que eu acho bonito, não. Mas eu acho zero surpreendente, assim, né? Eu acho que é totalmente a cara. Eu acho que por isso também eu não me informei demais, porque parece que o Elon Musk, depois que a gente... É que depois que a gente acompanha algumas coisas dele, parece que a gente já sabe tudo que ele vai fazer sempre, sabe?
Super.
Não dá pra dizer que ele não é coerente. Ele é extremamente um bosta, assim, continuamente menor homem do mundo em todas as decisões que ele toma sempre. Então, é lógico que ele ia dar chilique com isso, é óbvio, enfim.
É, e é isso, uma atitude de enfrentamento, assim, eu entendo que a punição pra ele é pequena, no final das contas, não vejo, assim, não vi ninguém comentando de risco de prender, por exemplo, né, as questões pessoais, então faz sentido ele, pra ele, né, eu acho que não faz sentido, tá, mas faz sentido pra ele querer fazer esse tipo de pressão pra, enfim, né, manter o posicionamento ali do Twitter, que inclusive uma crítica que existe é que ele tá cada vez mais extremo, mais desagradável de frequentar, menos moderado, mais difícil, enfim, né? E aí, assim, sobre a ideia do risco do Twitter ser efetivamente banido no Brasil, eu comecei a ver, inclusive, assim, uma série de contas publicando dicas sobre como acessar o Twitter mesmo caso seja banido, né? Post falando de VPN, por aí vai. E sobre isso, eu queria fazer uma observação, assim. Gente, deixa pra lá. O bloqueio, ele é justamente para prejudicar o uso do Twitter e a fortuna lá, de alguma forma, enfim, do bilionário lá do Elon Musk. Então, eu não tô nem aí para esse uso. Então, eu entendo que a gente deve mesmo evitar lá, primeiro, né, de tudo, deixar fazer esse eventual bloqueio caso aconteça. E outra coisa também é que eu não sei o quanto que o Twitter está realmente valendo a pena frequentar, sabe? Assim, eu noto essa queda de qualidade. Pra mim tem caído, claro, muito post sobre violência, muito post com conteúdo sexual, francamente. Eu fico em dúvida o quanto que eu ainda quero estar com esta rede no meu dia a dia. Eu entendo a dor das pessoas criadoras lá na plataforma, que isso é complicado mesmo. Mas isso só ressalta o fato de que a gente tem que buscar diversificar, no final das contas, as plataformas em que a gente cria e publica, né? Porque a gente fica muito refém. Agora, para todo o resto das pessoas que não são pessoas criadoras lá, eu não vejo muito sentido nesse esforço de continuar usando a rede especificamente no caso de um eventual bloqueio, né? Ainda mais que o bloqueio deveria ser devido, né? Dado que é mais sobre impedir lixo, fake news, discurso de ódio e tudo mais, impedir que isso chegue até nós, e ainda mais em um ano eleitoral municipal, que é o que a gente tá enfrentando agora, né? É isso, assim, o que você pensa? Meio
não,
por aí.
Eu concordo super com você, Léo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é uma rede que, assim, é isso, é a minha rede favorita, né? Eu escrevi minha monografia, minha dissertação, meu doutorado, analisando a primeira obra, né, que eu pesquisei na minha vida, é uma obra que ela foi desenvolvida para o Twitter, né? Então, tipo, além do meu laço com a rede, né, pela questão do mídias e tudo mais, de criação de conteúdo, eu tenho um afeto emocional, uma curiosidade de pesquisa, pra mim é uma rede muito importante, foi minha rede favorita há muito tempo, mas tá uma bosta mesmo, assim, o meu feed também, que eu sempre tive muito cuidado com quem eu seguia e tudo mais, eu sou uma pessoa que segue poucas contas em todas as redes sociais sempre, mas assim, tá horrível mesmo, um tanto de coisa nada a ver, sabe, muito conteúdo de direita tem aparecido pra mim, muito conteúdo que é isso, violento, de várias formas diferentes, tem muita transfobia aparecendo pra mim, tipo, realmente tá uma rede hostil, sabe, tá ruim de frequentar. É, e assim, isso porque eu fico tenho que ficar trocando de aba das pessoas que eu só sigo, mas ele volta sozinho, né, pra aquele feed algorítmico. Enfim, eu entendo todo mundo que tá sofrendo, é ruim, mas assim, é meio que eu concordo com você, já deu o que tinha que dar, eu ainda entro todos os dias, eu ainda passo muito tempo. Pra mim vai ser um presente, sabe, se eu não puder usar mais, eu acho, no final das contas.
É, tipo isso. E é isso, gente, assim, e para além do mais, eu acho muito pouco convincente, tá? Quando o Elon Musk fala que vai fechar porque vai abrir mão do mercado brasileiro, assim, enfim. Essa internet que é muito ativa aqui, nossa, vai saber, duvido.
Mas ele desbloqueou os perfis, né, Léo?
Ele desbloqueou os perfis, eu não acho que ele vai, tipo, fechar o Twitter, sabe? É uma afronta, é um afrontoso, é isso, entendeu?
Ele ficou de bravata falando que ia desbloquear, demorou, e aí a gente tá gravando, ele acabou de desbloquear, né?
Enfim, né? De toda forma, gente, assim, pode usar VPN, mas não pra usar o Twitter, tá? E tá muito feio, é isso.
Léo, você segue a Billie Eilish no Instagram?
Eu sigo a Billie Eilish.
E você percebeu que você estava nos melhores amigos dela?
Não. Não me colocou nos melhores amigos?
Ela colocou, você que não viu, então.
Será que eu não sigo ela?
Eu acho que você segue.
Eu acho que eu sigo.
Mas eu acho que você não deve ter visto porque você estava mudando para São Paulo.
Talvez.
Mas foi isso, assim. É, do nada, Léo, eu abri o Instagram e vi que ela tinha me adicionado nos melhores amigos. Eu vou dar um contexto antes. E eu não vou presumir que todo mundo que é o nosso ouvinte conhece a Billie Eilish, porque eu aprecio muito o fato de que a gente tem ouvinte de todas as idades e todos os contextos. Então eu vou explicar bem rapidinho aí quem é Miss Eilish, né? A Billie Eilish é uma cantora muito jovenzinha, assim. Hoje ela tem 22 anos, mas quando ela fez sucesso pela primeira vez com a música Ocean Eyes, ela tinha 13 anos. Aos 22 agora, né, que é a idade de hoje, ela já ganhou 2 Oscars de melhor canção e 9 Grammys. Ela é levemente Nepo Baby, que é uma coisa que eu sempre fico curiosa quando alguém é muito jovem fazendo muito sucesso. No caso dela, ela é levemente Nepo Baby, ela é filha de gente importante, né? Pai e a mãe são atores e músicos, não mega conhecidos, mas assim, a mãe tem uma carreira. O tio dela é um político do Partido Democrata, né, dos Estados Unidos. E assim, de qualquer forma, o trabalho dela musical é impressionante. Uma das características mais marcantes é que ela trabalha em parceria com o irmão mais velho, o Phineas, de 26 anos, um ancião. E eles escrevem juntos, gravam juntos. É engraçado que as pessoas sempre falam dele como se ele fosse, tipo, mais velho, sabe? Ele é 4 anos mais velho que ela, ele tem 26
anos. Não, mas
anos.
Olha, era uma grande diferença quando ela tinha 16 anos, né?
É 16 e 20, né? Enfim, mas é isso, eles escrevem juntos, gravam juntos, fazem turnês juntos. O Phineas produz, a Billie tem dirigido os clipes. Então, assim, isso é uma dupla dinâmica, assim, bem incrível. Inclusive, Caetano Veloso comenta essa parceria, né, na música Anjos Tronchos. É, ele diz, uns anjos tronchos do Vale do Silício tocaram fundo o minimíssimo grão e enquanto nós nos perguntamos do início, Miss Eilish faz tudo no quarto com o irmão. E eu gosto muito da Billie Eilish, tem várias coisas sobre a carreira dela que daria pra gente comentar aqui. É, por exemplo, tenho 6 vídeos que ela gravou pra Vanity Fair. Durante 6 anos, ela gravava uns vídeos respondendo as mesmas perguntas. Então, anualmente, né, ela gravava, fazia assim, um checkpoint, assim. E aí, no total, são 6, em que a gente pode assistir a Billie crescendo, né, dos 15 aos 20 anos. Você já assistiu esses vídeos, Léo?
É, eu já assisti os 2 primeiros. É, que eu acho que foi quando eu gravei o vídeo sobre, basicamente, a estratégia de negócios da Billie Eilish, né? Tipo, Billie Eilish enquanto uma startup. Que é outra coisa bem notável, tá? Eles são muito bons, assim, ela é muito boa nesse sentido. Aí eu lembro, e era muito interessante, assim, porque num, você vê o brilho da pessoa mais jovem, no outro, ela tá bem cansada. Ela tava bem cansada já, assim. É, mas que é legal, eu acho muito interessante, assim, né? E muito legal, assim, ela conseguir, pelo menos assim, né? Eu não acompanhei maiores escândalos desagradáveis em relação a ela. Ela conseguiu navegar nesse meio, ao longo desses anos, muito bem, o que parece, né? Para si, de alguma forma.
Não, real, não, eu também não conheço escândalos envolvendo ela. Teve uma vez que ela usou uma palavra que ela não devia, e aí ela pediu desculpa. Que eu sei de escândalo, é isso, assim. Mas considerando que ela começou a carreira dela aos 13, era pra gente esperar mais, né?
Uma palavra que ele não devia? Poxa, foi pouco até.
É uma expressão racista, mas enfim.
Ok.
E aí, o que esses vídeos fazem, né, que a gente assistiu dos 15 aos 20 anos da Vanity Fair, são vídeos muito profundos, tristes, e você tá falando com 16, ela já tava cansada, acho que com 17 dá uma piorada até. Assim, dá um nó na garganta, porque a gente vê claramente uma menininha, né, pagando um preço muito alto desse sucesso, né? E aí ela decidiu interromper a série de vídeos, ela não gravou em 2023, me parece a escolha certa, porque eu não acho que ela deve esse nível de satisfação da vida dela, desses check-ups anuais, de chegar e falar, ah, tô namorando, não tô, ah, como é que tá minha vida, meu relacionamento, não sei, sabe? Dava meio que um acesso à vida dela que eu não acho que ela deve a ninguém. Enfim, mas o assunto hoje é outro. É, o que eu quero falar é o que aconteceu agora semana passada, na quinta-feira, que foi quando eu abri o Instagram e eu vi aí, em volta ao avatar dela, um círculo verde, o que significa que ela tinha postado um story exclusivo pros perfis da lista de melhores amigos e que eu era um desses perfis. Na hora, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, ela confundiu meu nome com uma amiga, sabe? Ela tem uma amiga que chama Clara e aí ela confundiu e me adicionou sem querer. Ou que deu um bug. Mas aí eu abri correndo, assim, sabe? Stories dela. Vi que não era bug, que eu realmente estava acessando, né? Um story de melhores amigos. Mas não é o tipo de story que você espera de melhores amigos, sabe? Era uma foto do mar, assim, da água com uma mão aparecendo. Aí na hora eu conferi com o meu companheiro, ele também estava na lista de melhores amigos da Billie. Abri o Twitter e tava lá, assim, Trending Topics, né, mundial, topo lá, Billy. O que aconteceu, Léo, é que foram todos os 100 milhões de seguidores foram adicionados à lista de melhores amigos da Billy.
Ok.
Então, significa que o mesmo susto que eu levei, né, é essa mesma pressa de abrir esse story, esse mesmo estranhamento, o mesmo sentimento de que eu sou especial, foi sentido por milhões de pessoas pelo mundo. Não é genial?
Eu acho uma boa estratégia. Inclusive, assim, eu não sei se foi estratégia, né, porque do jeito que você falou, poderia até ser bug, né, não sei. Mas eu, quando abro o Instagram, eu dou total preferência para abrir círculos verdes. Porque eu acho total bonitinho sobre essa coisa de proximidade. E aí vem isso no Billie Eilish, caraca, né? Total, acho genial, genial, genial.
E tem isso, não só a gente privilegia, eu também acabo clicando mais no círculo verde, embora seja uma ferramenta que eu não uso. Eu não tenho lista de melhores amigos. Mas eu uso, mas eu vejo das pessoas que me adicionaram na lista delas. Mas além, né, dessa que eu sinto que a maior parte das pessoas realmente prefere esses stories mais exclusivos, o próprio Instagram privilegia a entrega, né?
Sim.
Ou seja, ele já vai lá pro início da lista, né? Então é quase garantido que uma porcentagem enorme dos seguidores da Billie ficou sabendo, né? Que tinha alguma coisa acontecendo em volta da Billie Eilish, e quem é um pouquinho mais esperto entendeu que era o lançamento que tava vindo por aí. E tem um aspecto técnico envolvido nessa ação, né? Que não foi um bug, foi uma ação de divulgação, porque não só todo mundo que seguia ela naquele momento foi adicionado, como os novos seguidores eram adicionados à lista automaticamente. E é importante dizer que ela ganhou 6 milhões de novos seguidores. Foi um recorde de crescimento, assim, de... Acho que em algumas horas ela ganhou 6 milhões de seguidores no Instagram. E, assim, ela não só capitalizou essa tecnicidade da ferramenta, né, que privilegia a entrega do conteúdo, mas aí, Léo, o que eu tava pensando é que eu acho que ela capitalizou numa carência generalizada que a lógica de seguidor alimenta. Eu não sei se eu tô viajando, me acompanha, vem aqui.
Vamos lá. Segue
isso. As redes sociais, elas, no geral, elas se desenvolveram pra adotar uma lógica que é diferente daquela mutualidade que existia no Orkut e no Facebook. Porque antes, a gente adicionava alguém, a pessoa aceitava e a gente era amigo, era uma coisa mútua. E eu lembro de conhecer essa lógica de seguidor quando eu comecei a usar o Twitter, especificamente há uns 15 anos atrás. Hoje em dia, essa é a lógica padrão, né? Instagram, TikTok e tudo mais, usa essa lógica de seguidor e seguido, né? Que a lista de seguidor, ela é totalmente independente da lista de pessoas que é seguida por você. Então, independente de quem você seja, vai ter gente que você segue que não te segue de volta. A Billie Eilish, por exemplo, não segue ninguém de volta. Ela segue zero pessoas. Então, garantido aí, esses 100 milhões de pessoas que seguem ela já não tem essa mutualidade com ela. E aí, o que eu tô chamando de carência generalizada tem a ver com essa relação parasocial que a gente vai estabelecendo com as pessoas que a gente segue, que não seguem a gente de volta. Existe uma incompletude nessa relação, que por mais que a gente tenha naturalizado isso de alguma forma, eu acho que, no fundo, essa falta de mutualidade, ela é um pouco de incômodo, sabe? Pensando assim, na gente enquanto bicho, sabe? Não enquanto a gente ser digital. Porque, por exemplo, de vez em quando, acontece de alguém me mandar uma mensagem no Instagram, eu respondo normal, e a pessoa fala, eu não acredito que você me respondeu. E, tipo assim, eu não sou ninguém, eu tenho um podcast. É só isso. Eu respondo todo mundo que me pergunta alguma coisa e alguém que não é esquisito. Mas eu acho que essa reação tem a ver com o fato de que a gente acostuma, né, com essa unilateralidade que existe, né? Mas que ao mesmo tempo que a gente acostuma, existe esse vazio a ser preenchido, sabe? Uma carência de ser visto, de ser respondido, de ser percebido. Você acha que faz sentido?
Não, total, assim, é um discurso que eu tenho visto com alguma frequência, enfim. Pessoal falando muito sobre mudanças de linguagem em redes sociais. E aí acaba caindo pra mim algumas coisas. E um discurso que eu tenho visto é sobre isso. O termo rede social está morto, como se fosse, né? Porque não existe mais o social dela. É meio essa ideia de broadcast, né? E aí a parte de socialização não acontece. E aí, no Orkut, por exemplo, no Facebook, né? Teoricamente, você tem amigos, né? A pessoa tem que te aceitar. No LinkedIn, acontece as duas coisas, tá? Você pode seguir ou você pode ter uma conexão efetivamente, assim. E muda a relação. E, de fato, essa questão parasocial, ela é muito séria, porque existe uma não transparência também, assim. Dentro da forma como é projetada a interação no Instagram, aquilo não é desenhado para você saber exatamente quem que te segue de volta e quem que não te segue. Tem como saber, eu não sei se ainda tem, mas ele tinha, se você entra no perfil, você consegue olhar lá e tudo mais. Mas no final das contas, no dia a dia ali, você não é lembrado toda hora que aquela pessoa não te segue. Então, de novo, né, eu acho que fortalece esse gap que você tá comentando, né, essa carência, para fazer sentido essa ação da Billy, né, especificamente. É uma coisa, eu gostaria que fosse mais social, viu, porque... E olha que eu acho o Instagram das redes a mais, assim, porque lá eu ainda troco mensagem. Uhum. É dessas redes, né, que não é o WhatsApp, de troca de mensagens, né, enfim.
É, eu acho o Instagram mais social que o Twitter mesmo, assim. E eu fico pensando que o Twitter, ele, embora ele tenha, né, chegado pra mim, pelo menos, eu não sei se isso é histórico do Twitter, eu imagino que não seja, mas que ele tinha essa lógica de que você tinha, embora você fosse seguidor, você tinha acesso às pessoas famosas. Eu não sei se você lembra disso, que
sim,
era uma coisa
super
muito grande, tipo, uhum, nossa, não é só no Facebook que você tem seus amigos, né? Não, se você for no Twitter, você vai poder seguir a Lady Gaga, né? Que ela era uma pessoa importante no início, né, da plataforma. Uhum. Então, era isso, assim, era uma questão de, tipo, você pode mandar mensagem pra ela, ela vai responder algumas pessoas, né? Eu lembro o Neil Gaiman também, ele tinha muito, pra mim foi muito, muito, era muito surreal pensar que o Neil Gaiman respondia as pessoas no Twitter. Então, era isso, assim, essa lógica de acessar essas pessoas, né? Mas com esse desequilíbrio, que você segue e você não é seguido. Então, eu acho que a Billie Eilish, ela conseguiu fazer parecer pra alguns segundos que essa balança entre seguido e seguidor, né? Ela tinha se equilibrado, né? Que ela, uhum, tinha percebido individualmente cada um dos seguidores dela. E eu, o curioso é que, por mais que a gente saiba agora que foi algo automatizado, foi uma ação, milhões de pessoas seguiram ela mesmo assim, pra estarem nos melhores amigos dela. Eu acho tudo muito curioso, não só enquanto ação de divulgação, mas no que isso diz a respeito da forma como a gente interage com essas pessoas que a gente segue, sabe? O fato de ser tão importante assim, de virar notícia, de virar trending topics, é esse fato de uma cantora ter feito uma ação de só colocar as pessoas automaticamente num outro espaço ali na rede social dela. Tem algo que você quer acrescentar sobre esse assunto?
Eu fico pensando assim, que aí a meta é... Beleza, muito sagaz da Billie. Isso é um mau uso. Claramente um mau uso da ferramenta. Acho que a meta tem que pensar em uma forma de coibir. Por quê? Porque senão agora imagina, Clara, aí um monte de outros artistas e não só artistas, mas pior, empresas, claro, te colocando nos melhores amigos. Aí não dá. Aí vai ficar insuportável aquela monte de bolinha verde, assim.
Eu acho que ela deve ter agido em acordo com o Instagram. Eu acho que foi uma ação feita com a empresa. Eu imagino.
Será?
Eu imagino que sim.
É.
Pelo
mas
fato
parabéns.
De ser automático, né? Parabéns!
Sei lá. Mas parabéns, mandou bem.
Eu acho que mandou bem. Mas eu realmente fiquei pensando assim, nossa, vai ter muita gente que vai querer fazer isso agora. Que, enfim, vai estragar a ferramenta, né?
Isso.
Se todo mundo usar errado. É isso. Mas aí, essa ação dela toda chegou ao fim na segunda-feira, no dia 8, né? Que foi quando ela revelou capa, título e data de lançamento do terceiro disco. Hit Me Hard and Soft, que vai ser lançado no dia 17 de maio. Pra encerrar, se você nunca parou pra ouvir Billie Eilish, vou recomendar então pra você minhas três músicas favoritas. You Should See Me in a Crown, Bury a Friend e Happier Than Ever. Então, se você ainda não conhece, vai ouvindo aí, vai se preparando que tem álbum novo chegando por aí. Antes do próximo assunto, eu posso te perguntar uma coisa? Se você conhece alguém que você acha que ia gostar de acompanhar o Minimídias, que se interessa por esse tipo de assunto, assim, um amigo, alguém da família, colega de trabalho, alguém da sua faculdade, algum grupo que você participa aí no WhatsApp, que tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, se você acha, se te ocorre alguma coisa, não pensa duas vezes antes de compartilhar o nosso podcast com essas pessoas, não, por favor, a gente não tem dinheiro pra gente investir na divulgação, então... Quem divulga o podcast cresce, existe, tem apoiadores, porque quem ouve divulga. Então, se você puder entrar aí pra esse time de pessoas incríveis que tem divulgado o Minimídias, eu agradeço, porque realmente ajuda a gente demais.
Então, Clara, você viu que na semana passada teve uma campanha do Burger King pra dar hambúrguer pra pessoas calvas?
Eu vi, isso, eu achei tão divertido. E era de verdade,
ótimo,
né, Léo?
É de verdade, teve gente raspando a cabeça, inclusive, pra ir lá,
nossa,
buscar. Podia, era parte do que pode, raspar a cabeça.
Nossa.
Tava na,
nossa,
lista. O que você pensa aí?
Não é mais caro raspar a cabeça do que comprar o sanduíche?
Não, se tiver uma máquina, a gente normalmente
na,
tem.
Ah, na própria casa. Ai,
é,
a gente normalmente
porque... porque tem pelos, né? Enfim, no rosto.
Ha, 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 ha,
E outros pelos também, né? Enfim. Mas é uma coisa, é uma coisa. Tá, só que o que eu quero trazer aqui, claro, não é só sobre a campanha em si. Vou falar um pouquinho rapidinho. Mas a análise sensacional feita pelo Estevão Soares, no arroba Estevão Soares, sem acento, né? E tudo minúsculo lá no Instagram, sobre essa campanha, que eu acho que faz a gente pensar um pouco mais nos dados que a gente compartilha com as empresas. Eu achei muito massa. O que acontece? Qual que é a ideia? Campanha, tá? Pra participar da campanha, você precisa de ter uma calvície drive-thru, que eles falam, né? Que é uma com entrada de um lado, aí tem uma clareira vaga atrás, que seria o lugar onde você pede o pedido, e uma saída do outro lado da testa. E aí, pra participar da campanha, você tem que ter essa calvície, e aí você vai lá e entrega o seu CPF, né? Você dá o seu número, e nisso você pode retirar o hambúrguer. Só que o Estevão, ele comenta um negócio que é o seguinte: por que pegar o CPF